O deputado federal Osmar Terra, do MDB, ex-ministro do Desenvolvimento Social, fez um balanço da sua gestão de 1 ano e 10 meses na pasta. Ele retornou há pouco ao parlamento. Osmar Terra também participou do lançamento do GESU em Brasília. Deixou sua impressão pela União da Mídia do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.
Olha, eu acho que quando a imprensa, né, a área de comunicação, que é de altíssima qualidade, né, na nossa região, na região sul do país, se mobiliza em prol de um desenvolvimento regional, em prol de melhorar, aumentar a força política, né, em prol da região, eu acho muito positivo, né? Então, sempre vai ter o meu apoio e é para isso que nós estamos aqui em Brasília.
E o senhor retornando à Câmara dos Deputados, qual é o foco da sua atuação agora?
Olha, trabalhei bastante com a questão. Eu fiquei 1 ano e 10 meses com o ministro do Desenvolvimento Social, trabalhando aí a questão da redução da pobreza, né? Mesmo num período de crise, herdamos aí um país quebrado, um país, né, em recessão, com problemas gravíssimos, e conseguimos, não só a área econômica do governo fez a economia mudar, iniciar um processo de mudança muito rápido, né? Hoje nós estamos com a menor inflação da história, os menores juros da história, retomando o emprego, né, aumentando já mais 2 milhões de empregos novos já foram criados nesse 1 ano e pouco. Então nós estamos vivendo um novo momento. Mas a área social no Brasil, o Brasil teve muito discurso na área social, mas um resultado ainda pequeno. Se falou muito de redução da pobreza, de redução. Alguma coisa da pobreza extrema pode ter diminuído, mas a questão da pobreza e a desigualdade no Brasil não diminuiu nesses anos todos, né? Só transferir renda, como são os programas que existem hoje, não resolvem, né? Nós temos que acrescentar esses programas, nós temos que manter os programas, valorizamos Bolsa Família, valorizamos os programas que existem, fizemos um pente fino, tiramos 5 milhões de famílias do Bolsa Família que não precisavam estar lá, estavam ganhando de forma indevida, né? Ou que já tinham saído ou estavam ganhando de forma indevida. Mas também acabamos com a fila, porque o Bolsa Família tinha gente que precisava muito e não 4 milhões de famílias foram incluídas, né, que estavam na fila de espera. Então, pela primeira vez, desde que foi criado, o Bolsa Família não tem mais fila de espera. A pessoa se inscreve no mês seguinte já está recebendo. Então, é um avanço importante. Criamos um programa para geração de emprego e renda, microcrédito, enfim. Não ficamos só dando peixe, né? Trabalhamos para ensinar a pescar e as pessoas terem autonomia, terem sua renda, né? Também criamos o Criança Feliz, que é um programa de longo prazo para desenvolvimento das competências humanas, né? Desenvolvimento humano, para ajudar as famílias mais pobres, que seus filhos tenham um rendimento muito maior na escola, uma carreira, uma profissão melhor remunerada que a dos seus pais, e ajude a família a sair da pobreza no futuro. Investimos na área de alimentos também, para a compra de produtos dos pequenos produtores rurais. Fizemos toda a rede federal, exército, quartel, universidades federais, institutos federais comprarem produtos dos pequenos produtores da região, em vez de fazer uma licitação nacional de um grande produtor lá do Mato Grosso, eles passam a comprar dos pequenos produtores da região, né? Conseguimos fazer um acordo com isso, inclusive no site do Ministério, cruzamos a demanda com a oferta. Fizemos um pente fino no auxílio doença, economizamos 6 bilhões de reais o ano passado, esse ano vai chegar a 20 bilhões de reais com o auxílio doença, que estava completamente sem controle. As pessoas quebravam o braço, ficavam com o braço bom, em condições de trabalhar em 3 meses, ficavam 10 anos recebendo auxílio-doença, né? Então, conseguimos fazer uma redução muito significativa no auxílio-doença, e conseguimos com isso fazer uma economia que equivale a 2 Eletrobras praticamente, né? Os 20 bilhões que nós economizamos dá uma Eletrobras e meio, 2 quase, só num controle, aumentar o controle. É um dinheiro que vai para a Previdência, vai ajudar na questão a reduzir o buraco da Previdência, né? Mas é um esforço de gestão que foi feito. Então, eu acho que o Ministério fez um grande esforço, pagamos em dia o SUS, eu saio do Ministério com todo todos os compromissos em dia, inclusive adiante, pagamos agora 400 milhões. Quando nós assumimos, nós estávamos devendo, o governo Dilma estava devendo 2014, 2015, no SUAS, no Sistema Único de Assistência Social. Nós, em um ano e meio, botamos tudo em dia. Né? Em um ano e meio, pagamos 3 anos, né, do Sistema Único de Assistência Social. Isso é para, vai para as APAES, é dinheiro para os CRAS, CREAS, para os centros de idosos, né? Isso vai para, causa um benefício geral. Então, o produto desse trabalho todo, eu quero continuar ajudando no parlamento, né? Mas a minha preocupação maior no parlamento hoje, eu confesso para você, que é a questão do desenvolvimento regional, né? O Brasil é muito desigual e a região noroeste do Rio Grande do Sul, que eu represento, precisa de um apoio político maior para se desenvolver, mas também a questão de segurança e drogas, né? Hoje o Brasil hoje é vítima de uma epidemia de violência que tem como mãe a epidemia das drogas e que está fora de controle, né? Nós precisamos controlar isso. O Rio de Janeiro é uma prova disso. Eu participei da Força de Tarefa lá do Rio, coordenando a área social, eu sei o que eu estou falando, né? Se nós não tivermos uma legislação mais dura para a questão das drogas, né? Tolerância zero com droga, com violência, nós vamos só piorar. O Brasil é recordista mundial de homicídios e não há como achar isso uma coisa normal e natural, né? O Brasil tem 7 vezes menos habitantes que a China e tem 5 vezes mais homicídios que a China. Quer dizer, não tem como explicar uma coisa dela. Não tem nada que justifique isso, a não ser falta de presença do Estado, né? Força, leis fortes, polícia bem equipada, né? E presídios em condições de ter pelo menos um período de epidemia, comportar mais gente com condições dignas, né? Mas tirar da rua quem está cometendo violência, quem está traficando droga, né? Por mais tempo, né? Então é uma tarefa que eu estou me dedicando agora como deputado.
O senhor concorre novamente à Câmara dos Deputados?
Concorro à reeleição na Câmara dos Deputados.
E como está vendo o quadro político no Rio Grande do Sul?
O quadro político no Rio Grande do Sul é um quadro que já é esperado, né? Nós temos uma crise financeira, de finanças públicas no Rio Grande do Sul, que se arrasta há mais de 30 anos. Né? O governador Sartori assumiu o Estado nessas condições, lá no fundo do poço, né? Sabendo das dificuldades. Ele não é culpado dessa crise, né? Mas ele tem a responsabilidade de resolver. Ele está fazendo um governo que não está preocupado com uma eleição, está preocupado em botar as contas do Estado em dia para poder ter mais dinheiro para investir na educação, na saúde. Está fazendo um grande esforço para isso, né? Tendo um desgaste grande com isso também, né? E precisava de uma pessoa com a coragem que ele tem para fazer isso. E eu acredito que agora, terminando a negociação com o governo do Estado, vai se, de novo, o Estado do Rio Grande do Sul vai poder pagar em dia, agora já acho que já em junho, vai poder pagar em dia o funcionalismo, vai poder ter recursos para investir. Então, isso é mérito desse trabalho do governador Sartori. Acredito que ele é um candidato natural à reeleição. E o Rio Grande do Sul, tudo indica, inclusive com a recuperação da economia nacional, que o Rio Grande do Sul também vai acompanhar esse processo e vai começar a voltar a retomar o seu desenvolvimento e ter as suas finanças mais equilibradas.
Este foi o deputado federal Osmar Terra, do MDB. Para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.